Existe uma mitzvah na Torá, uma proibição na Torá. Veshem Elohim Acherim lo yishama al picha. Não pode ser ouvido da sua boca, tradução literal, nomes de outros deuses, nomes de idolatrias, em outras palavras. O que significa isso? Na realidade, aqui tem várias leis no mesmo versículo. Primeira coisa, mais básico, é que é proibido jurar em nome de uma idolatria. Número 2, é proibido causar com que alguém jure em nome de idolatria. Ou seja, mesmo um não judeu, ele também é proibido de fazer idolatria, afinal de contas, nas sete leis de Benei Noach, sete leis de toda a humanidade descendente de Noach, está a proibição de fazer idolatria. Então, eu não posso causar com que uma pessoa, mesmo que ele normalmente faça idolatria de outro povo, ele está errado. Eu não posso causar com que ele faça idolatria. Então, por exemplo, o Talmud fala, não fazer alguma coisa que ele vá agradecer a idolatria dele. E também, mais um detalhe, é que não se pode tomar como referência idolatrias. Por exemplo, se tem uma determinada idolatria na cidade, ou uma casa de idolatria, eu não posso explicar o caminho para algum lugar dizendo que quando você chegar na determinada idolatria, você vira à direita. Eu estou tomando como referência uma idolatria. Proibido pela Torá. Idolatria aqui engloba todos os tipos de idolatrias. Quer dizer, tanto as idolatrias típicas, estátuas que tem das religiões orientais, como também das religiões ocidentais, qualquer que seja idolatria, santo, cruz, o que for, são idolatrias. É proibido fazer isso. Cada um sabe o que faz. É proibido pela Torá fazer isso. E por conseguinte, não se pode tomar como referência essas coisas. E aí tem uma grande questão. Uma questão em relação ao tempo. Será que eu posso usar como referência um tempo de idolatria? Também não. Também é idolatria. E aí surge então a seguinte questão. E antes de falar disso, então talvez vamos falar sobre meses. Já mencionamos várias vezes sobre isso. Meses, meses do ano. Qual mês? Nissan. O mês que o povo de Israel saiu do Egito. É chamado pela Torá o primeiro mês do ano. Qual mês 3? Sivan. O mês que nós recebemos a Torá. Bachodesh HaShelishi, como diz a Torá, no terceiro mês, eles acamparam no Monte Sinai. Qual o sétimo mês? Tishrei. Conforme está escrito na Torá, Rosh Hashanah é Bachodesh HaShvi, é no sétimo mês. Yom Kippur é Bachodesh HaShvi, no sétimo mês. Sukkot é no sétimo mês. E da mesma forma, nós, no momento, estamos no décimo mês. Bachodesh HaSiri. O Chodesh Tevet, escrito na Megilat Esther, no décimo mês, que é o mês de Tevet. Esses são os números dos meses judaicos. E como o Ramban Nachmanides explica, o conceito dos meses judaicos terem números é para que a pessoa sempre, constantemente, lembre da saída do Egito, do grande milagre da saída do Egito, como Deus nos salvou e nos fez um povo. Quando você fala hoje, nós estamos no décimo mês. Décimo mês do quê? Saída do Egito, êxodo do Egito. Você relembra o milagre. Dizem nossos mestres que é proibido e pelo menos deve-se evitar usar números de meses para meses que não os meses judaicos. E por isso, deve-se evitar ao máximo colocar nos meses civis, números. Janeiro é janeiro. Ah, mas não tem espaço para preencher tudo isso. Então você escreve Jan. Março, escreve Mar. E assim por diante. Mas evitar usar números. Se não tem outra opção, e alguma coisa que exige que seja preenchido dessa forma, vai tirar passaporte, ou sei lá, tem que colocar ali, só tem dois quadradinhos nessas fichas, então você vai colocar o número por falta de opção. E voltando então para ano. O ano civil é baseado no quê? O que que é? O que que é 2000 e tanto? O que que é? 2000 e tanto para o nascimento de um sujeito que, por sinal, era judeu, mas que acabou sendo transformado numa idolatria. Então, nós temos aqui uma grande questão de halakha, de lei. Será que pode-se usar este ano, esse número de ano, como referência? A referência é uma idolatria. Existe uma grande discussão em relação a isso. Por quê? Principalmente porque quem disse que ele nasceu de fato naquele ano? Assim alegam, mas é uma alegação que veio muito depois. Então, não obrigatoriamente é de fato, e por conseguinte, esse ano não quer dizer nada mesmo. Você está falando 2018. Não tem uma referência de idolatria, porque nem se sabe exatamente quando que nasceu ou não nasceu. E aí, então, o que se faz? O ideal é evitar usar o ano civil. Ah, mas não dá. Nos negócios você precisa para preencher cheque, você precisa para marcar passagem, você precisa para marcar tudo que é tipo de compromisso, você precisa, e assim por diante. Então, na falta de opção, o ideal é não preencher o ano inteiro. Que ano está agora? 18. Você põe apóstrofe 18. Bom, quando você pergunta para alguém que ano você nasceu, ele diz nasci em 50 e pouco, nasci em 70 e pouco. Né? E todo mundo já sabe do que ele está falando. Da mesma forma, na hora de escrever, evitar também escrever inteiro. Então já não tem mais toda a referência aqui. E aí já não vai mais ter problema. Mas se há algum documento que precisa sim constar, então, nesse caso nós entramos numa categoria de coisas, de referências à idolatria, que são um caso que a pessoa não tem outra opção, ele está sendo forçado a escrever. E como não é uma referência direta à idolatria, então a pessoa pode colocar e preencher o ano por extenso. E de uma forma geral, toda vez que a pessoa for usar para compromissos, cartas, tiver que usar a data civil, é ideal que a pessoa também coloque a data judaica. Que assim ele demonstra que eu preciso usar essa data porque esse é o calendário comum e tal, mas, logicamente, para mim essa data é uma data judaica. Aliás, cabe lembrar que é extremamente importante e básico que toda pessoa tenha um calendário e tenha na sua agenda as datas judaicas. Quanta gente marca viagem e de repente, não tinha percebido que justo eu estou viajando e é Sukkot, não tinha percebido que justo Rosh Hashanah não vou estar e assim por diante. Por que isso? Porque a pessoa não tem, a pessoa usa só data civil. Que negócio é esse? Nós somos judeus. Antes de mais nada, nós temos que ter o nosso calendário. É básico. É um dos fundamentos principais da Torá, é o calendário judaico. Então, quando nós temos calendários em casa, nós temos que ter calendário que tenha também, pelo menos também, o lado judaico. É o principal. E assim nós vamos ter ideia das datas básicas para saber o que a gente está fazendo, que dia é hoje. Bom, e daí, um passo adiante, logicamente e obviamente, já falamos várias vezes em outros anos, que não há nenhum motivo para comemorar uma passagem de ano civil. Nós respeitamos os outros povos que seguem o calendário civil. E nós respeitamos que eles querem festejar início do ano deles à vontade. Não tem nenhum problema, eles podem fazer isso. É o calendário que eles seguem, está tudo perfeito. Nós, como judeus, não temos nada a festejar nesse calendário. Eu pergunto, alguém festeja o início do ano chinês? Não, por quê? Você não tem nada a ver com isso. Você festeja o início do ano árabe? Não, porque você não tem nada a ver com isso. O ano civil, você também não tem nada a ver com isso. É um ano civil que você usa para os negócios, você usa no banco, você usa para um monte de coisas que você precisa usar. Então, faz parte do lugar onde você mora. Você precisa usar as datas do local, não tem nenhum problema. Mas o que tem para festejar? Não tem absolutamente nada para festejar, muito pelo contrário. Infelizmente, como é sabido, essa noite da virada do ano civil sempre trouxe problemas para o nosso povo. Há séculos, judeus eram mortos, havia pogroms, eles bebiam, se embebedavam e saíam para matar judeus. É uma coisa sabida. Então não faz sentido festejar isso. Muito pelo contrário, é uma data de medo no passado. É uma data que marca uma tristeza. Né? Mesmo no Holocausto, Auschwitz funcionava a todo galope nessa virada do ano civil. Então é uma data totalmente não festejável. De novo, volto a falar que não estamos desrespeitando as outras nações que querem festejar essa data, à vontade. Nós não temos nada para festejar. Aliás, essa semana aí de 25 a 1º, na data civil, é uma semana de festejos idólatras muito antes do cristianismo. Era uma semana que se festejava festa de idolatria. Na Roma Antiga já era assim. Eles festejavam. Depois foi incorporado no cristianismo e acabou sendo levado adiante. Mas é tudo originário de idolatria. Nós vamos festejar uma coisa de idolatria? Como? É uma ofensa a Deus. É uma ofensa à nossa origem. É uma ofensa à nossa fé. Não pode. A gente não pode festejar isso. A gente não precisa contrariar os outros, a gente pode respeitar os outros que estão festejando, cada um na sua. Mas participar disso, de jeito nenhum. Vamos festejar as nossas festas. Rosh Hashanah é o início do ano. Para a humanidade inteira, todo mundo é julgado. A humanidade toda é julgada em Rosh Hashanah. Essa data é para ser festejada. Vamos festejar Yom Kippur, Sukkot. E antes de pensar em fazer qualquer coisa de Réveillon, e etc., vamos festejar Shavuot, uma festa judaica, básica. Recebemos a Torá. Vamos festejar Hanukkah como se deve, Purim como se deve. Nós temos um calendário, graças ao bom Deus, com bastante datas para festejar. Datas de salvação do nosso povo, datas que têm uma marcação importante na nossa história. Essas são as datas para festejar. O resto, deixa para os outros festejarem, eles têm as datas deles, nós temos as nossas datas e cada um festeja aquilo que tem de fato a festejar. Então esse é um apanhado geral do que podemos falar a respeito desse dia, e que todos nós possamos nos fortalecer para servir a Deus como temos que servir e dar a devida importância às nossas datas, dar a devida importância ao nosso calendário, dar a devida importância à nossa fé.